Nós temos a participação da Patrícia Palermo. Ela vai participar conosco aqui na nossa emissora. Ela que é economista, chefe da Fecomércio, também professora universitária, palestrante, enfim. Para a gente abordar questões sobre economia, né? Principalmente nesse ano de 2020, um ano diferente para todos nós, né? E inicialmente, Patrícia, a gente já fez, né, duas entrevistas, uma no início dessa pandemia, quando se iniciava a pandemia aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente fez outra ali em meados do mês de abril. E agora, qual a avaliação que tu tens para nos destacar do atual cenário econômico, vivenciando, né, toda a questão que estamos agora já no segundo semestre de 2020? Bom dia e obrigada por nos atender, Patrícia.
Bom dia, Luzia. É sempre um prazer falar com vocês aí da rádio. Bom, quando a gente teve a nossa primeira conversa, né, lá no início de todo esse processo, a gente já conversou dizendo o seguinte, que o cenário não era um cenário nada positivo, né? E o que a gente viu ao longo do tempo foi a situação tomando ares bastante dramáticos, né, em algumas regiões aqui do estado. O que a gente tem notado, por exemplo, sobre a questão do varejo, né? O varejo, ele tem sido uma das atividades mais afetadas desde o início da pandemia, porque basicamente o poder público entendeu que um mecanismo, né, para evitar o espalhamento do vírus seria justamente o fechamento ou a redução das atividades do varejo considerado não essencial. Naquele primeiro momento, houve aquele decreto do governo que basicamente todas as cidades fecharam ali nos últimos 10 dias, de março, a gente verificou ali no primeiro mês perdas muito significativas, né, da ordem lá de 30%. Ao longo do tempo, com o relaxamento de algumas dessas restrições, a gente começou a viver um quadro que a gente tem chamado de despiora, né? Isto é, os números têm registrado quedas, mas essas quedas, em relação ao mês do ano passado, têm ficado cada vez menores. Isso, obviamente, não é uma situação que se verifica em todo o estado. Algumas regiões do estado, por exemplo, estão conseguindo registrar até ganhos em relação ao mesmo período do ano passado, porque puderam vivenciar aí períodos, por exemplo, de abertura desse varejo não essencial, porque estavam considerados, por exemplo, dentro do modelo de distanciamento controlado do estado, sempre bandeira amarela e assim por diante. Mas, por exemplo, se a gente for olhar a situação da região das Hortênsias e a região metropolitana de Porto Alegre, essas duas regiões, elas têm liderado esse triste ranking das perdas das vendas. A região lá das Hortênsias, além de ter os problemas derivados das bandeiras, do modelo de distanciamento controlado, que acabou fechando o comércio muitas vezes, ela sofre com a redução muito significativa do fluxo de turistas, né? Porque a região é um dos destinos mais procurados por visitantes do Brasil, né, de outras regiões brasileiras, e até visitantes do exterior aqui no Brasil. Outra região que foi muito afetada, como eu disse antes, é a região metropolitana de Porto Alegre. Porto Alegre, né, o município de Porto Alegre, tem aplicado restrições muito mais dramáticas, vamos dizer assim, muito mais drásticas para o funcionamento do seu comércio que outras regiões do estado, né? Por exemplo, Porto Alegre chegou a um determinado momento de definir que as lojas que iam abrir dependiam do faturamento que elas tinham. E lojas que tivessem faturamento acima de 4,8 milhões de reais, né, ano, independentemente de ter ou não ter protocolos vigentes a tentar amenizar essa questão do pagamento do vírus, estavam impedidas de funcionar. Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Então, a gente enxerga uma situação muito distinta entre as regiões do estado e também entre os segmentos, tá? Dependendo do que você vende. Se você for olhar lá, se você for um vendedor de vestuário, de calçado, desde o início da pandemia até agora, as perdas foram na ordem de 50% em relação ao mesmo período do ano passado. Então, isso são perdas de muito difícil recuperação.
Com certeza. Patrícia, a economia na pandemia, como passar para o nosso ouvinte nesse momento, que ele pode equilibrar questão de economia, saúde, com esse assunto aí da pandemia, porque além, né, de toda essa questão da saúde, da pandemia, do coronavírus, né, tem toda essa situação econômica, muitas pessoas, né, desempregadas ou com seus salários reduzidos, enfim, isso tudo causa também, implica, digamos assim, na saúde mental dos nossos cidadãos, né?
Com certeza, sabe, a gente está indo para uma situação que já se alonga aí por quase 5 meses, isso não é algo prático. Ninguém tinha no seu calendário particular vivenciar uma pandemia no ano de 2020. E isso, obviamente, afeta as pessoas física, psicologicamente também e, obviamente, do ponto de vista financeiro. Então, vamos lá, vamos começar por onde eu posso ajudar mais, que é do ponto de vista financeiro. A gente nunca vai ter controle, Luzia, basicamente, do quanto a gente ganha, né? Quando a gente ganha, sempre vai estar sujeita a muitas definições que, às vezes, são externas à nossa vontade. Mas a gente vai ter sempre capacidade de controlar aquilo que a gente gasta. Então, é óbvio, né, que agora muita gente viu as suas receitas, a sua renda colapsar. Da noite para o dia, a renda simplesmente se esvair. Mas o que, que isso lembra a gente, né? Da importância que a gente tem que ter, que a gente tem que dar a formação de reservas, né? A gente sempre tem que viver, quando a nossa vida está funcionando dentro de uma normalidade razoável, né? Ter um orçamento em que tenha uma sobra, em que a receita seja maior que a sua despesa. Tenha essa folguinha, né? E a gente tem que calibrar os nossos gastos de forma a fazer com que essas reservas consigam ser estabelecidas todos os meses. Mais importante do que a gente poupar muito é a gente poupar sempre, ter essa regularidade do ato de poupar. Nesse momento, né, dependendo de como foi a sua queda de receita, é difícil promover ajustes rápidos, né? Mas eles têm que ser feitos. Então, a primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que fazer é colocar no papel hoje qual é que é a sua renda disponível, qual é que você pode contar de renda, e o que você pode pagar com essa renda que você tem, né? Você tem que pensar que talvez você tenha que abrir mão temporariamente de alguns tipos de conforto na sua casa, né? Você tem que fazer algumas restrições, fazer alguns sacrifícios de curto prazo, mas sempre pensando que isso é uma situação temporária. E jamais, jamais esquecendo, né, de procurar alternativas de recuperar essa renda. Sei que muita gente não pode hoje sair de casa para procurar emprego, mas a gente tem que lembrar que, diferentemente do que acontecia 30 anos atrás, as pessoas podem tentar conseguir um emprego à distância de um clique, né? Então, as pessoas têm que fazer o que elas puderem fazer, né? Divulgar nas suas redes sociais, procurar pela internet alguma vaga de emprego, porque, da mesma forma como se demitiu muita gente, ainda se está contratando pessoas, né? Então, existem vagas abertas em busca de pessoas. Então, as pessoas precisam lá se mostrar e dizer, olha, eu posso ser a pessoa para ocupar essa vaga que está esperando por alguém.
Com certeza. E, Patrícia, você, considerado uma autoridade aí nos assuntos de economia aqui do Rio Grande do Sul, né, de fala fácil para temas complexos, eu costumo sempre, nesses assuntos, citar uma frase: cuide do negócio para depois ele cuidar de você. Né? E aí a gente recai num assunto que para mim é muito importante, que é a questão da organização das finanças domésticas. A gente já tinha talvez um cenário bastante desafiador antes da pandemia, né? E agora, com esse cenário da pandemia, a gente entra realmente numa realidade que é um desafio e que precisa haver uma organização. Né? Eu gostaria que você desse dicas de como organizar as questões financeiras domésticas e, entrando também nesse assunto, cuide do seu negócio para depois ele cuidar de você.
Vamos lá, então. Vamos falar, então, primeiro sobre essa questão das finanças domésticas. A primeira coisa, Luzia, é a seguinte: vamos deixar a nossa memória de lado e vamos confiar no papel, vamos confiar num Excel, vamos confiar num aplicativo, né? A gente precisa colocar isso, né, as nossas receitas, as nossas despesas no papel, né? Quando a gente coloca no papel, a gente consegue visualizar de uma maneira muito mais clara e evidente quais são os recursos que a gente tem e, principalmente, onde a gente está alocando esses recursos. Então, você tem que conseguir identificar para onde está indo o seu dinheiro. A maior parte das pessoas, ela consegue identificar as suas grandes contas. O problema, Luzia, são as pequenas contas, aqueles pequenos gastos que são feitos cotidianamente, né? Por exemplo, a gente sabe quando paga de aluguel, quando paga, por exemplo, de condomínio, quando paga de escola do filho. Mas, por exemplo, nossa geração é uma geração que não faz mais rancho. Então, vai muitas vezes por mês no supermercado. Cada comprinha é uma comprinha, né? Só que quando a gente vai somando, esses valores ficam infinitamente mais altos. Às vezes, a gente gasta até dentro da lista do supermercado com coisas que talvez coubessem no nosso orçamento no passado, mas que não caibam mais, né? Muitas vezes as pessoas se dão alguns luxos que tem que abrir mão deles de novo, mesmo que temporariamente. Então, é hora de fazer a revisão, de você ver se aquele plano de celular que você tem, que você está pagando, ele tá, o que ele está dando para você e o que você está, de fato, usando. É, se você tem assinatura de televisão, né, TV a cabo, tem que ver que aquela assinatura não está muito pesada para o seu bolso. Hoje as pessoas assinam streamings, né? Daqui a pouco você está assinando 2, 3 streamings e nem está fazendo uso deles. Então, é agora a hora de revisar para ver, de fato, o que deve ou não ficar no seu orçamento. E lembrando, né? O que sai agora não precisa sair para sempre. Pode sair por enquanto, para simplesmente você voltar a se reorganizar. E nunca esquecendo o seguinte, né? Que compras a prazo, né, compras a crédito, são simplesmente uma antecipação de renda. Então, quando a gente tem que fazer uma compra parcelada, a gente tem que pensar em algumas coisas muito importantes. Primeiro, no valor dessa compra como um todo. Segundo, quantos meses ela vai acabar comprometendo da minha renda? E terceiro, nunca pode pensar o seguinte, ah, eu posso pagar essa parcela. Né? Você não está pagando a parcela pelo produto, você está pagando o conjunto de parcelas pelo produto. Então, o que importa é o valor do produto. E, de novo, você está comprando algo que você, de fato, precisa nesse momento? Alguém poderia perguntar, poxa vida, uma economista, né, que é da Fecomércio, falando que as pessoas pensarem, racionalizarem o consumo? Eu vou dizer, isso mesmo. Porque a gente prefere um consumidor que permaneça sempre comprando do que um consumidor que vá lá, faça uma grande compra e depois se torna um inadimplente e não consiga honrar os seus compromissos. Quanto à questão dos pequenos negócios, a primeira dica e mais importante delas é a seguinte. Existem as contas do negócio e existem as suas contas. Divida essas coisas, né? Se você misturar, você nunca vai ter noção de se o problema do seu negócio está no seu negócio ou está em você. Então, a primeira questão é essa. Segundo, você tem que fazer um controle, né, principalmente de pequenos negócios, cotidiano relacionado a fluxo de caixa. Eu já vi muita empresa boa, com ideias boas, com produtos bons, com bons canais de distribuição, quebrarem porque simplesmente não tinham um fluxo de caixa equilibrado. Ah, mas eu não sei fazer, não sei lidar com isso. Então, vai estudar, vai aprender, né? A gente não tem que ter vergonha de saber o que a gente não sabe. Quando a gente não sabe o que a gente não sabe, isso é um privilégio, porque a gente tem exatamente a carta na mão para saber para onde o que a gente tem que procurar de conhecimento. E você vai dizer assim, mas eu não tenho tempo para isso. Olha, eu tinha uma frase que eu gostava, que é a seguinte, olha, se você não estiver dando tempo à sua saúde, a sua doença não vai pedir seu tempo, ela vai exigir o seu tempo. A mesma coisa acontece com os negócios. Se você não dedicar tempo cuidando, estudando, entendendo como o seu negócio funciona, depois isso vai tomar muito tempo para você resolver os problemas derivados das suas más escolhas. Então, estude, procure orientação, né? O Senac, por exemplo, tem uma série de cursos que você pode fazer online de forma gratuita para se qualificar melhor no cuidado do seu negócio, né? O Sebrae também tem iniciativas dessa natureza. Então, isso tem que ser feito. Muita gente quer ser empreendedor, como você estava falando antes, né? Porque achava que ter um negócio era ter a vida feita. Mas, olha, não é bem assim, não, né? A gente tem que cuidar muito tempo do nosso negócio para depois do nosso negócio começar a cuidar da gente.
Com certeza. Patrícia, qual o prazo que o nosso contribuinte, né, irá pagando contas em atraso devido ao cenário econômico, num pós-pandemia, lembrando que muitos já vinham, né, em contas em atraso, e isso só se agravou agora, e nós temos que pensar num pós-pandemia, ou seja, a gente tem que ser otimista com relação a todo o cenário da saúde e também com a questão econômica.
Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? As pessoas me dizem, como é que vai ser o pós-pandemia? Nós já estamos vivendo pós-pandemia. Esse é o mundo pós-pandemia. A gente não vai ter um botão que a gente vai desligar e a vida vai voltar a ser como era, né? E a gente vai ficar durante muito tempo com as, vamos fazer assim, com as cicatrizes desse período. A gente só vai ver, por exemplo, a inadimplência cair, o número de pessoas aí com dívidas em atraso baixar, quando a atividade econômica de fato retornar, né? E para isso a gente não tem um prazo feito. A gente sabe que a gente espera que 2021 seja melhor que 2020, porque é difícil concorrer, né? Tá difícil a concorrência aí com 2020, mas o que se cresce ano que vem não paga nem a metade do que está se perdendo esse ano. Então, essa crise é uma crise que vai demorar para a gente conseguir voltar ao estágio, né, em que antecedeu essa crise. Só para você ter uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul foram 130 mil postos de trabalho perdidos só entre o mês de março e o mês de junho, algo que a gente basicamente não tem na história nenhum tipo de precedente em termos de destruição tão intensa e tão rápida de empregos como a gente viu agora.
Patrícia, antes da pergunta final, para a gente concluir a nossa entrevista, não tem como eu não te perguntar quanto à questão da reforma tributária. Nós temos sido bastante contextualizados nesse assunto, né, em virtude do atual cenário, onde nós temos medidas que nos restringe aí os nossos cidadãos para que fiquem em casa, para que se cuidem, para que façam uso da máscara, enfim, né, de toda essa questão de cuidados de saúde. Muitas pessoas realmente estão, de fato, em casa, né, com salários reduzidos. Muitos perderam aí seus empregos, como eu já falei anteriormente, né, inclusive o número de desempregados é um número bastante alto, né, considerado aí para o período aqui no nosso estado. Mas nós temos aí, em contrapartida, uma reforma tributária que vem em um momento totalmente, digamos assim, absurdo, porque é um momento em que as pessoas não têm dinheiro, né? E nós temos a questão da reforma tributária. Qual o seu ponto de vista sobre essa questão, Patrícia?
Vamos lá, vamos pensar então sobre essa reforma tributária e entender em que contexto ela surge, tá? No final do ano de 2020, aquele aumento de alíquotas nos combustíveis, nas telecomunicações, na energia e também o aumento da alíquota básica aqui do estado, ele cai, né? Por quê? Porque a lei que permitia isso, ela vence. E no dia 1º de janeiro, a vida voltaria ao período pré-aumento das alíquotas que aconteceu ainda lá no governo Sartori. Pode ser que muita gente nem se lembre de como é que era esse mundo pré-aumento de alíquotas, né? A questão é que isso tira do governo do estado, do cofre do governo do estado, cerca de 3 bilhões anos, né? E isso com um estado em crise, que viu seus gastos aumentarem, que viu sua receita cair ao longo desse ano, é algo desesperador. Então, o governo do estado do Rio Grande do Sul já há muito tempo falava dessa necessidade, né, de fazer uma reforma tributária. E essa reforma tributária proposta pelo governo Leite, ela é uma reforma ampla. E ela tem algumas características, né? Então, ponto 1, ela é uma reforma que ela aumenta a tributação sobre a propriedade. Então, a gente vê lá, por exemplo, o aumento da tributação do IPVA, a gente vê ITCD, né, na questão das heranças, e a gente vê também uma redução da tributação sobre o consumo, porque ele aumenta e busca uma reforma tributária neutra do ponto de vista arrecadatório. Mas, por um lado, ele aumenta essa arrecadação sobre patrimônio para poder reduzir um pouco sobre consumo. Eu vou te dizer que se você conversar com gente da indústria, se você conversar com gente da agropecuária, vão ter visões bastante distintas sobre essa situação. Então, eu vou me restringir aqui à avaliação do ponto de vista do varejo. A gente já tomou alguns tipos de avaliação, tem algumas avaliações já a respeito dessa proposta do governo do estado. No ponto 1, que a gente tem assinalado bastante, visto como algo extremamente positivo, é o mecanismo que o governo do Estado está propondo para acabar, né, com a existência do diferencial de alíquota, que é algo que, de fato, é muito significativo, pesa muito para aqueles contribuintes do Simples. Né? Essa ideia de reduzir a alíquota para 12% para todas as vendas internas aqui no Estado entre CNPJs, né, acaba com o diferencial de alíquota. Então, isso é uma coisa muito positiva. Né? Em contraposição, a gente critica aquela redução do Simples Gaúcho, da faixa de isenção, de 360 mil ano para 180 mil reais. O que, que a gente acredita? A gente acredita que as empresas do Simples, ela tem sido uma das as empresas mais afetadas por esse processo da pandemia, né? Por essa crise derivada da pandemia. Então, manter o Simples Gaúcho, obviamente, seria algo para ajudar essas microempresas, né, essas micro e pequenas empresas, nesse processo de recuperação. Outra questão que é importante para nós e que a gente pontuou que era algo que tem que ser revisado é a questão da diferença de alíquotas na parte das mercadorias importadas. E a gente também achou que faltou aí dar uma olhada, né, na questão das MVAs no que diz respeito à substituição tributária. Tá? A gente ainda não tem uma posição formada a respeito dessa questão da tributação sobre a cesta básica, tampouco sobre a tributação sobre hortifruti e granjeiros. Mas, em contraposição, nós vemos com muito bons olhos o fim da DIFA, né, e esse ajuste das alíquotas internas CNPJ e CNPJ, para vendas entre contribuintes, né, para 12%.
Perfeito. Patrícia, agora sim, então, para a gente concluir, né, te perguntando, qual a melhor forma para se evitar mais dívidas, né, para quem nos escuta neste momento, bem como a gente ter um controle da vida financeira, pensando aí em um futuro, né, que, onde as pessoas têm que regularizar suas contas, né, em um presente que muitas vezes já deveria ser passado?
Olha, ter dívidas não é um problema, tá? O problema é quando você tem dívidas que ameaçam o seu consumo presente e que pode levar você a uma situação de inadimplência. Então, sempre na hora que você for adquirir algo, né, parcelado, algo que você vai precisar financiar ao longo do tempo, você tem que se perguntar se isso é necessário, se você precisa, né, de fato fazer essa compra. Se você tem essa capacidade de pagamento no tempo em que essa compra está sendo feita, se esse endividamento ele vai se refletir num aumento da sua capacidade produtiva futura, ou se ele simplesmente ele é um consumo passageiro, e aí se for um consumo passageiro, você tem que se questionar de fato sobre a necessidade disso, né? E lembrando sempre o seguinte, né? Sempre uma dívida, ela está comprometendo a sua renda futura. Crédito não é dinheiro novo, crédito é antecipação de renda. Então, se você tiver esse tipo de raciocínio, né, na hora que você for se endividar, você vai fazer o que a gente chama de endividamento consciente. Quando a gente tem um endividamento consciente, é muito mais razoável se pensar que você vai ter capacidade de pagamento futura, né, e, portanto, a sua vida financeira vai ser muito mais tranquila.
Patrícia Palermo, economista-chefe da FEComércio, Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Sul, agradeço muito a sua participação, né, a sua disponibilidade em sempre nos atender para esclarecermos, né, um assunto tão importante para o nosso ouvinte, para o nosso contribuinte, que com certeza vem a somar nesse momento. E, claro, eu acho que isso fica de um aprendizado para toda uma vida. Muito obrigada, Patrícia.
Querida, muito obrigada. Um bom dia para você e para todos os ouvintes da rádio.
Muito bem, com as informações então a respeito aí de economia, a gente trazendo esse assunto muito importante aqui para a nossa programação. Da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.